CBN Campinas.
Dando sequência aqui ao CBN Campinas, 10 horas 38 minutos, estamos em contato com o secretário de saúde aqui de Campinas, Carmino de Souza, a quem a gente agradece, né, esse contato e poder atender aqui a CBN Campinas. Muito bom dia, secretário.
Bom dia, Flávio, e obrigado pelo convite.
Secretário Carmino de Souza, um panorama, né, da situação de Campinas nesta semana de combate, mais uma semana, né, de enfrentamento à Covid-19, os números ultrapassando, infelizmente, as 400 mortes na cidade pelo novo coronavírus, e temos aí já quase 11 mil confirmações, né, por causa da doença. O que nos chamou a atenção, secretário, durante este período, desde a semana passada para cá, é o número da taxa de ocupação, né, de leitos exclusivos para pacientes com Covid-19. Está falando dos leitos de UTI exclusivos. Campinas está sempre flertando ali com 90%, mas anteriormente, até pelas análises que a gente faz dos números, a gente percebia, está em 90%, mas por causa do aumento, né, do número de vagas. De um tempo para cá, esses leitos não estão sendo acrescidos, né? Ok, está lá em 90%, 89%, 88%, mas os números, né, de leitos disponíveis continuam os mesmos. A gente consegue tirar uma boa notícia disso?
Flávio, nós estamos aprendendo muito com essa epidemia e com a dinâmica da epidemia. Eu, nesse momento, nesta semana, a Unicamp colocou 10 leitos de UTI e amanhã o Ouro Verde coloca mais 10 leitos de UTI e segunda-feira 38 leitos de retaguarda. Entretanto, nós estamos vivendo um outro momento, Flávio. Nós tivemos um mês de junho extremamente difícil, né? Extremamente difícil, com crescimento do número de casos, pressão sobre o sistema de saúde, pressão sobre a utilização de UTIs e assim por diante. O que nós estamos vendo hoje, eu acabei de sair de uma reunião do comitê intersetorial que cuida disso, vários departamentos, não ganhamos nada, estamos ainda com muita dificuldade, mas nós tiramos muito a pressão do sistema. O sistema, por exemplo, leitos de UTI, hoje nós temos mais leitos vagos do que pessoas precisando de UTI. Em outras palavras, temos alguma gordura que fazia tempo que nós não tínhamos, né? O número de casos aparentemente estabilizou. Nós estamos vivendo há uma semana um platô de casos, e com uma tendência de ter casos menos graves, que usem menos leitos de UTI. Mortalidade, você não está medindo o dia de hoje, porque tem pacientes que estão internados há 30 dias, há 40 dias, há 15 dias, há 20 dias, há 10 dias. Então, a questão da mortalidade ainda, nós teremos alguns dias até que haja uma redução mais consistente, apesar de que houve uma redução nisto. Então, nós estamos vivendo um momento, Flávio, que é um momento diferente do que nós vivemos no mês de junho, né? A nossa expectativa é de ter aí, não sei, 10 dias, 2 semanas de razoável estabilidade, que a gente chama aí de um platô de casos. Nós já estamos há uma semana com esse platô e a nossa expectativa é que, em meados de julho, a partir do dia 15, 20 de julho, a gente começa a ter uma redução consistente de todos os indicadores, uma melhora de todos os indicadores. Importante, Flávio, deixar claro que nenhum paciente de Campinas ficou sem atendimento adequado. Às vezes ele ficava num leito provisório esperando, mas a vaga vinha e não houve colapso do sistema. A gente mostrou um sistema robusto, apesar da violência da epidemia. Nós nunca vivenciamos nada parecido, e quando a gente compara na história da cidade outras epidemias, inclusive de síndromes respiratórias agudas graves, nada se assemelhou a isso. Realmente é um tsunami, é uma avalanche. Mas nesse momento eu diria que o sistema está menos tensionado. O sistema, ele é um sistema que tem conseguido dar conta, a rede estadual dando conta fundamentalmente da região metropolitana, poucos moradores de Campinas na rede estadual, isso em torno de 20, 25%, e a rede municipal, juntamente com a rede privada, cuidando dos cidadãos de Campinas e, eventualmente, também de cidadãos da região metropolitana. Então, é um momento, Flávio, que se a gente conversar de novo, sei lá, semana que vem, nós teremos uma situação um pouco diferente da de hoje, daqui 14 dias diferente. O fato é que existe uma evolução natural da epidemia e da doença que a gente está aprendendo a conviver. A gente percebe por vários estudos internacionais e mesmo a evolução no Brasil, em outras regiões do Brasil, onde colapsos ocorreram, onde a mortalidade foi muito maior, etc., que de certo modo existe uma evolução natural e que a gente vai observar uma mudança no perfil. Não Isso. muda nada, não temos vacina, precisamos continuar o distanciamento social, precisamos continuar reforçando as medidas de higiene, a utilização de máscaras foi um grande agregador no sentido de reduzir a transmissão, mas nesse momento a evolução da pandemia eu resumiria em duas coisas. Menor pressão sobre UTIs, portanto os casos muito graves vêm se reduzindo, e estabilidade no número de casos nessa última semana. Com um viés, quando a gente olha as linhas de tendência, tanto de UTI como as linhas de tendência de casos, a gente vê que essa linha de tendência é decrescente. Então, de novo, quero ser muito cuidadoso, nós estamos super atentos ao dia a dia disso, mas aparentemente eu diria que estamos ainda numa situação difícil, mas eu arriscaria dizer que talvez o pior já tenha passado.
E, secretário, para a gente ter um entendimento também, é lógico, isso tudo está passando por estudos, e como o senhor mesmo citou, estudos internacionais, pegando os casos lá da Europa, e mesmo aqui no próprio Brasil, pegando o que está acontecendo na capital paulista. A gente consegue ter uma explicação, porque o senhor citou que há uma estabilização, e no platô, ou seja, a gente tem uma estabilização em números até considerados altos, né, secretário? Mas o senhor citou que os números de pacientes com maior gravidade, esses estão diminuindo, pelo menos tem essa sensação, essa aparente, né, estabilidade, ou pelo menos uma diminuição nesses casos mais graves que utilizam mais tempo a UTI. Tem uma explicação para isso?
Nós estamos aprendendo muito, né, Flávio? Eu digo que antes de melhorar tem que parar de piorar. Eu acho que nesse momento nós podemos dizer que parou de piorar, né? Seria a melhor frase do que melhorou. Eu imagino que passado alguns dias, 10, 14 dias, deve começar a melhorar. Há uma cinética da epidemia que a gente está vivendo, né, em primeira pessoa. O Brasil, o mundo viveu isso. Quem conseguiu fazer um lockdown prolongadíssimo, que foi a China, e ninguém mais do que a China conseguiu fazer isso. Muito difícil fazer um lockdown muito duradouro, viveu situações parecidas com o que nós vivemos aqui. E o que a diferença fundamental, Flávio, entre as várias regiões e tal, é a estrutura de saúde que você pode oferecer. Aqueles locais onde a estrutura de saúde era robusta, preparada para atendimento de pacientes críticos, pacientes graves, que tinham gente mais preparada, etc., acabou tendo um enfrentamento melhor da epidemia do que aquelas regiões onde você não tinha estrutura. Você pega alguns estados do norte e você tinha leitos de UTI apenas na capital. Lembrar que o estado do Amazonas é meia Europa. Como é que você enfrenta uma interiorização num local onde você não tem estrutura? Então, muito do que digamos, do que nós fizemos e o Estado de São Paulo tem feito, a cidade de São Paulo, e que acabou não tendo um colapso, é porque o sistema de saúde já era robusto antes, houve uma grande solidariedade no sistema. Aqui em Campinas, nós com o complexo da Unicamp, a rede privada, a rede Mário Gatti, todo mundo trabalhando junto, abrindo leito, contratando e fazendo. Nós tivemos um apoio importantíssimo da IDS, que é Expedicionários da Saúde, que montou o nosso hospital de campanha, nos ajudou agora na adaptação do Hospital Ouro Verde, de modo que nós tivemos aqui na cidade uma enorme solidariedade, uma enorme complementariedade, e isso ajudou no enfrentamento e ajudou a não ter desassistência. Você me ouviu várias vezes falar que a minha grande preocupação era ter acesso e qualidade de acesso. Isso a gente conseguiu fazer na cidade. E isso faz muita diferença, não é? Quando você enfrenta uma epidemia. Eu, na minha idade, já tendo enfrentado várias epidemias, inclusive aqui na Secretaria Municipal, quando ela vem, de verdade, essa é diferente, ela é muito pesada, ela é um avalanche de... Você tem que cuidar das pessoas. Isso aconteceu na dengue, aconteceu em outras... Quando a epidemia se instala, você precisa ter estrutura para suportar. Infelizmente, tanto a rede de atenção primária, especializada, hospitais, etc., estão dando conta disso. É claro que a gente não gostaria de perder vidas, é dramático isso, com grande concentração em pessoas vulneráveis, idosas, né? Mas o nosso indicador de letalidade, por exemplo, continua inferior ao do Estado de São Paulo, continua inferior ao do Brasil e continua inferior à média mundial. Então isso mostra uma qualidade de atendimento aos pacientes críticos, né? Que é quem acaba, infelizmente, falecendo. Eu acho que a gente foi aprendendo ao longo da epidemia uma coisa que a gente aprendeu muito e que a gente falava no início: olha, você só vem para o serviço de saúde se tiver falta de ar. Hoje nós não fazemos mais isso. Hoje nós preferimos ocupar um leito, ter um percentual de ocupação de leitos grandes, mas ter certeza de que a pessoa não vai piorar, porque antes dela ter falta de ar, ela vai ter uma dessaturação do sangue, quer dizer, a tensão de oxigênio cai, e você tem que fazer intervenções precoces para não piorar a situação pulmonar do paciente. Essa abordagem precoce, que não é medicamentosa, muitas vezes é tratamento de suporte, é oxigênio, eventualmente o uso de algum anti-inflamatório, etc., antibiótico, se tiver concomitância de infecção bacteriana junto, que não é rara, controle da função renal, que também não é raro, o paciente tem disfunção renal, uso de anticoagulante também não é raro, que a pessoa tenha distúrbio de coagulação, de modo que essas medidas precoces e gerais fazem uma enorme diferença no sucesso definitivo. Nós tivemos uma avaliação essa semana de mortalidade nas UTIs de todos os hospitais de Campinas. Eu não vou falar hospital por hospital, isso daí não importa, mas a nossa mortalidade foi de aproximadamente 1 em cada 4 pacientes. Então, de cada 4 pacientes que entraram nas nossas UTIs, 3 saíram e foram embora para casa e, infelizmente, 1 faleceu. Esse é um número muito bacana, assim, globalmente, mostra que teve acesso e que teve cuidado. Lembrar que há uma enorme concentração de óbitos em pessoas idosas, inclusive pessoas com mais de 90 anos, que é muito difícil você cuidar de uma pessoa com uma idade tão avançada, porque são pessoas extremamente frágeis do ponto de vista biológico. Às vezes a Covid já instala num organismo que está extremamente debilitado, né? Então existe uma fração desses 25% que são pessoas muito idosas, né? E depois tem raros casos. Em criança nós tivemos 1 caso e muito poucos casos abaixo de 50 anos ou abaixo de 60 anos. Então há uma concentração muito grande nesse grupo de pacientes mais vulnerável. Flávio, nossa, como eu aprendi desde que nós começamos a falar disso no início do ano, onde a gente tinha uma visão da epidemia e hoje vivendo em primeira pessoa, todos nós aqui juntos, quanta coisa a gente aprendeu sobre essa epidemia. E eu acho que o mais importante é que nós conseguimos garantir, continuamos ainda, né, porque não vencemos nada ainda, estamos lutando ainda, garantir o acesso aos pacientes e qualidade de acesso, que é ele ter o melhor leito para cuidar do seu problema. Perdemos pacientes, infelizmente, mas salvamos muitos pacientes também.
E, secretário, eu acho muito importante que desde o começo do ano, né, quando a situação começou a aparecer, a gente começou a conversar aqui no CBN Campinas, o secretário sempre participando, né, com essas informações. O senhor mesmo citou, né, a chegada do uso de máscaras, que lá no começo era contraindicado até pela OMS, mas isso se tornou agora um uso que está ajudando e até os próprios números vão mostrando. E até essa semana a gente teve uma entrevista aqui com o professor Renato Pedrosa da Unicamp, que ele tinha feito um levantamento numa expectativa que chegasse a 1 milhão de casos no estado de São Paulo. Mas aquele estudo não levava em conta o uso de máscaras, que começou a ser utilizado maciçamente pela população. E esse estudo todo mudou. E até a questão que o senhor citou aí ao longo dessa nossa conversa. Porque lá no comecinho, o que se pedia para a população é: fique em casa, tem algum sintoma? Fique em casa. Só vá procurar uma unidade de saúde se tiver falta de ar. Isso também mudou, né, ao longo desse período. E eu queria até utilizar aqui uma pergunta da nossa ouvinte. Ela entra em contato com a gente aqui, a Cláudia Santos. Porque ficou uma situação de pressão essa semana com a Covid-19. O presidente da República, Jair Bolsonaro, contraiu a Covid e começou a utilizar e falar nas suas redes sociais sobre, novamente, a hidroxicloroquina. Aqui em Campinas, o senhor citou, né, que pode até não ser uma situação medicamentosa, mas aqui em Campinas se utiliza aquele protocolo do Ministério da Saúde? Utiliza a cloroquina, azitromicina, ivermectina?
Não se utiliza, porque não temos evidências científicas que justifiquem. Existem dois ambientes para isso, Flávio. Um ambiente é o ambiente científico. Se houver um protocolo científico e tenha responsável, aprovação de comitê de ética, etc., ok. A gente vai apoiar cientificamente um determinado estudo que vai ter um determinado resultado. O outro ambiente é o ambiente ético. É o paciente, é o médico que acha que deve prescrever e o paciente que aceita que isso seja prescrito. Bom, aí eu não posso fazer nada, porque o médico e o paciente, eles têm autonomia para decidir. Como políticas públicas, nós não indicamos esses dois tratamentos como tratamentos precoces na cidade de Campinas. Nunca ninguém, e nós nos relacionamos quase todos os dias com colegas da Unicamp, da PUC, da Rede Mário Gatti, de outros hospitais privados, nunca ninguém chegou aqui à secretaria e falou: olha, eu tenho uma proposta de protocolo que vai usar precocemente, né? Todo mundo fica meio assim. Por quê? Porque os dados do mundo não são favoráveis. Os dados a ponto da OMS, juntando informação de dezenas e dezenas e dezenas de estudos, chegar à conclusão de que não poderia seguir adiante. Porque tudo, em termos de farmacologia, tem riscos e benefícios. Você me desculpe, eu até brinco aqui, eu digo: pessoal, água de Lourdes não existe, só existe em Lourdes. Quer dizer, alguma coisa que faça bem para todo mundo e não faça mal de nada, isso não existe no ponto de vista da terapêutica. E isso vale para a cloroquina, isso vale para qualquer fármaco que você coloque. A ivermectina, os estudos in vitro foram feitos aqui em Campinas, a gente conversou com os pesquisadores, e ele in vitro, mas entre você ter uma resposta in vitro, passar por modelos animais, depois passar para estudo de fase 1, fase 2, fase 3, e chegar a uma conclusão de que aquilo é eficiente e seguro, porque tem essas duas variáveis, não é? Você precisa ter eficiência e segurança, faz um tempo muito longo. O tempo da ciência é um tempo longo. Nós não temos como ultrapassar o tempo da ciência. Quando a gente fica muito afobado do ponto de vista científico, acontece o que aconteceu naquele estudo francês publicado no Lancet, que foi fraude, não é? Numa revista que, acima de qualquer suspeita, uma das mais importantes revistas do mundo, a gente viu retratação de inúmeros estudos. Hoje existe uma intoxicação informativa, Flávio. Existem milhares de estudos e você tem que separar o joio do trigo, não é? Não podemos, sob nenhum pretexto, ter opinião que não seja científica. Não podemos politizar o uso de um remédio. Isso é tão bizarro. Nós já vivemos, no passado, uma situação para um remédio para câncer aí que foi bizarra a posição do... Quer dizer, a ciência vai responder isso. Existem dezenas, mais de umas centenas de fármacos que estão sendo testados. Eu tenho a esperança que a gente tenha remédios daqui a pouco, não só a vacina, como a gente tem conversado muito sobre vacina, mas também remédios. Mas isso tem o seu tempo, isso tem o seu tempo. Hoje, nós podemos dizer que o que nós podemos fazer melhor é o cuidado precoce do paciente, são os cuidados gerais, mas essas drogas, elas não têm confirmação científica. Eu seria o primeiro a indicar, tanto como médico como secretário, se a gente tivesse provas, ou tivesse provas ainda que não fossem definitivas, mas que fossem aceitáveis, não é? Na ciência, muitas vezes, a gente põe um remédio para uso que não tem provas ainda definitivas, mas que são tão bons. Eu vivi, por exemplo, no passado, a história do imatinib para um tipo de leucemia, chamada de mieloide crônica. Ele foi introduzido na nossa rotina depois de estudos de fase 2, porque a resposta era tão melhor do que o que a gente tinha antes, que foi arriscado fazer. Depois o tempo mostrou que a gente estava certo, que o mundo estava certo. Não é o caso da cloroquina. Cloroquina é uma droga sobejamente utilizada na medicina, para tratamento de malária, para tratamento de doenças autoimunes, etc. E ela é uma droga que tem efeitos adversos não desprezíveis, né? O mais importante é o problema dos quadros cardiológicos, da arritmia, que não são raros. Então, eu acho que polemizar ou politizar isso é muito ruim, porque isso cria dúvida na população, cria esperança, cria ansiedade em relação a ter alguma droga milagrosa. Eu até entendo que as pessoas correm atrás disso, mas infelizmente não temos suporte para nenhuma dessas drogas. A dexametasona é um corticoide que é usado em casos mais críticos como um potente anti-inflamatório que a gente já conhece de longa data. Nós usamos em clínica, eu na área de transplante de medula uso muito, na área de onco-hematologia a gente usa muito, então esse não é um efeito antiviral, ele é um efeito anti-inflamatório e a gente sabe que a inflamação tem um poder deletério muito grande. Às vezes a evolução da piora pulmonar não se dá diretamente pela ação do vírus, mas um fenômeno inflamatório potencializado que precisa ser interrompido ou pelo menos minimizado. Então, Flávio, é isso. Eu fico chateado, porque isso não é um assunto de opinião. Não é que eu sou a favor ou contra, você é a favor ou contra. Quais são as provas científicas, né? Porque evidência é uma palavra fraca, e não em inglês. Em inglês ela é correta. Em português, a evidência, eu prefiro usar a palavra prova. Se a gente tiver provado que funciona, vamos usar. Mas não é o caso para nenhuma dessas drogas aí que são usadas, uma como droga antiparasitária e outra como droga usada para doenças autoimunes e antimalárico.
Secretário Carmino de Souza, muito obrigado pela entrevista, novamente por atender aqui a CBN Campinas, tirando essas dúvidas e esclarecimentos. E vamos continuar conversando, vamos ver se daqui a 15 dias a gente faz um novo bate-papo aqui e trazendo essas informações sobre esse enfrentamento da Covid-19. Muito obrigado, viu, secretário?
Flávio, você sabe que eu estou sempre à disposição, acho que é minha obrigação tentar fazer a melhor comunicação possível e dar a real dimensão do problema, né? Claro que eu estou à disposição da CBN a qualquer momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, secretário Carmino de Souza, secretário de Saúde aqui de Campinas. Daqui a pouco a gente volta.
CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.